Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News. Bom dia. Esse é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News, nesta segunda-feira, 1 de junho. Dos estúdios, Silvanei José. Não podia ser mais simbólico e significativo o Regina Caeli de ontem, na solenidade de Pentecostes, que marcou o reencontro do Papa Francisco com os fiéis reunidos na Praça São Pedro, o que não acontecia desde o início de março. E ao se despedir dos presentes em um domingo primaveril e de temperatura amena, e antes ainda de pronunciar o tradicional "por favor, não se esqueçam de rezar por mim, bom almoço e até breve", o Santo Padre disse que temos tanta necessidade da luz e da força do Espírito Santo. A Igreja tem necessidade disso, para caminhar em harmonia e corajosamente, testemunhando o Evangelho. E disso tem necessidade toda a família humana, para sair dessa crise, mais unida e não mais dividida. O Evangelho de São João, proposto pela liturgia de ontem, inspirou a locução do Santo Padre. De fato, a leitura nos remete à noite da Páscoa e mostra-nos Jesus, ressuscitado, que aparece no cenáculo, onde os discípulos haviam se refugiado. Pôs-se no meio deles e disse-lhes: "A paz esteja convosco." Essas primeiras palavras pronunciadas pelo ressuscitado, "a paz esteja convosco", explicou o Papa, devem ser consideradas mais do que uma saudação.
Esprimono il perdono. Perdono accordato ai discepoli che, per dire la verità, lo avevano abbandonato.
Expressam o perdão, perdão concedido aos discípulos, que, para dizer a verdade, o haviam abandonado. São palavras de reconciliação e de perdão. E também nós, quando desejamos paz aos outros, estamos dando perdão e também pedindo perdão. Jesus oferece sua paz precisamente a esses discípulos que têm medo, que custam acreditar no que viram, ou seja, o sepulcro vazio, e subestimam o testemunho de Maria Madalena e das outras mulheres. Jesus perdoa, perdoa sempre, e oferece sua paz aos seus amigos. Não se esqueçam, Jesus nunca se cansa de perdoar. Somos nós que nos cansamos de pedir perdão.
A alegria da ressurreição, disse o Papa, é grande, mas é uma alegria expansiva que não deve ser retida para si. É para dar. No domingo do tempo pascal, ouvimos pela primeira vez este mesmo episódio após o encontro com os discípulos de Emaús. Portanto, o bom pastor, os discursos de despedida e a promessa do Espírito Santo, tudo é orientado para fortalecer a fé dos discípulos, e também nossa, em vista da missão. Ao final da oração do Regina Caeli, o Papa fez um apelo especial pela Amazônia, recordando o recente sínodo realizado no Vaticano 7 meses atrás.
Hoje, festa de Pentecoste, invocamos o Espírito Santo perché dia luce e força alla Chiesa e alla società in Amazonia, duramente provata dalla pandemia.
Hoje, festa de Pentecostes, invoquemos o Espírito Santo para que dê luz e força à Igreja e à sociedade na Amazônia, duramente provada pela pandemia.
Muitos são os contagiados e os mortos, lamentou o pontífice, inclusive entre os povos indígenas, particularmente vulneráveis. Por intercessão de Maria, Mãe da Amazônia, rezo pelos mais pobres e indefesos, disse Francisco, daquela querida região, mas também por aqueles de todo o mundo, e faço apelo para que não falte a ninguém assistência de saúde. O Papa fez um acréscimo, não previsto no texto inicial, afirmando que é preciso cuidar das pessoas e não economizar, para salvar a economia. Sem o Espírito Santo, a missão é propaganda. Em 5 de julho de 1968, falando à Assembleia Geral do Conselho Mundial de Igrejas, Inácio, então metropolita de Laodiceia, dizia da ação do Espírito na vida da Igreja e em cada fiel, com estas palavras: "Ele é a novidade que opera no mundo. É a presença de Deus conosco e se une ao nosso Espírito. Sem o Espírito, Deus está longe. Cristo permanece no passado. O Evangelho é letra morta. A Igreja, uma simples organização. A autoridade e domínio. A missão, propaganda. O culto, uma simples evocação. E o agir humano, uma moral de escravos." No dia da alegria de Pentecostes, tornado ainda mais festivo pelo regresso do Papa à janela, com a Praça de São Pedro mais uma vez povoada de fiéis, a Igreja volta a tomar consciência da sua tarefa missionária. Uma tarefa que não brota de projetos ou planos pastorais, mas da grata reverberação de um dom recebido, vivido na simplicidade e na ordinariedade da vida cristã. A missão, a Igreja em Saída, não são um programa, uma intenção a ser realizada por esforço de vontade, escreve Francisco em sua mensagem para o Dia Mundial das Missões 2020, citando um trecho de sua entrevista no livro Sem Ele, Nada Podemos Fazer. É Cristo que faz a Igreja sair de si mesma. Na missão de proclamar o Evangelho, você se move porque o Espírito impulsiona você e o carrega. No dia de Pentecostes, disse o Papa na homilia da missa celebrada em São Pedro, descobrimos a primeira obra da Igreja, o anúncio. E ainda vemos que os apóstolos não preparam uma estratégia. Enquanto estavam fechados ali no cenáculo, não fazem estratégias, não. Não preparam um plano pastoral. Tanto a homilia quanto a mensagem para o Dia Mundial das Missões estão ligadas a outra mensagem importante, a que Francisco enviou nos dias passados às Pontifícias Obras Missionárias. Nesse documento, arquivado rapidamente ou interpretado como confirmação de projetos já em andamento, o Papa lembrou que o horizonte da missão da Igreja é a normalidade da vida cotidiana, não os cenáculos elitistas, e que Jesus encontrou seus primeiros discípulos enquanto eles estavam empenhados em seu trabalho diário, não em uma conferência ou em um seminário de formação ou no templo. Para a Rede das Pontifícias Obras Missionárias, Francisco não propôs planos de reforma ou uma nova fundação. Falando, evidentemente, de um risco muito presente e atual, pediu às Pontifícias Obras Missionárias que não complicassem o que é simples, sugerindo, ao invés disso, que elas continuem a ser um instrumento a serviço do Papa e das igrejas locais. E no dia de Pentecostes, o Papa celebrou a Santa Missa na Basílica Vaticana. Jackson Erpen.
O que é que nos une? Em que se baseia nossa unidade? Na homilia da missa na solenidade de Pentecostes, celebrada no altar da Cátedra na Basílica de São Pedro, com a presença de 50 fiéis, o Papa Francisco falou sobre a unidade como dom do Espírito Santo.
Vi sono diversi carismi, ma uno solo lo Spirito.
E começou partindo da Igreja nascente. A diversidade de dons espirituais, mas o Espírito é o mesmo, escreve Paulo aos Coríntios. A diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversos modos de agir, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Diversidade, o mesmo. Diversos, um só. O apóstolo, observa o Papa, insiste em juntar duas palavras que parecem opostas. Quer nos dizer que este um só, que junta os diversos, é o Espírito Santo. E a Igreja nasceu assim. Diversos, unidos pelo Espírito Santo.
Guardiamo gli apostoli, tra di loro c'è gente semplice, abituata a vivere del lavoro delle proprie mani.
O Papa recordou que entre os apóstolos havia pessoas simples habituadas a viver do trabalho das suas mãos, como os pescadores, mas também Mateus, certamente dotado de instrução, pois fora cobrador de impostos. Ou seja, há origens e contextos sociais diversos, nomes hebraicos e nomes gregos, temperamentos pacatos e outros ardorosos, ideias e sensibilidades diferentes.
Tutti erano differenti. Gesù non li aveva cambiati, non li aveva uniformati, facendone dei modellini in serie.
Jesus, enfatizou Francisco, não os mudara, nem os uniformizara, tornando-os modelos em série. Deixar as suas diversidades e agora une-os, ungindo-os com o Espírito Santo. A união vem com a unção.
L'unione di loro diversi arriva con l'unzione.
Em Pentecostes, os apóstolos compreendem a força unificadora do Espírito, pois constatam que, apesar de todos falarem línguas diversas, formam um só povo, o povo de Deus, plasmado pelo Espírito que tece a unidade com as nossas diferenças, que dá harmonia porque é harmonia.
Veniamo a noi, Chiesa di oggi. Possiamo chiederci che cosa ci unisce, su che cosa si fonda la nostra unità.
E voltando para a igreja hoje, o Papa pergunta: o que é que nos une? Em que se baseia a nossa unidade? Pois também entre nós existem diversidades, por exemplo, de opinião, preferência, sensibilidade. E a tentação é defender sempre de espada desembainhada as nossas ideias, considerando-as boas para todos e pactuando apenas com quem pensa como nós. Mas esta, ressalta o Papa, é uma fé à nossa imagem, em que aquilo que nos une são as próprias coisas em que acreditamos e os próprios comportamentos que adotamos. Unidos na oração para invocar a ajuda e o socorro da Virgem Maria e para confiar a humanidade ao Senhor. No final da tarde de sábado, 30 de maio, Papa Francisco rezou o terço na Gruta de Lourdes, nos Jardins Vaticanos, acompanhado por um grupo de leigos, cardeais, bispos, sacerdotes, religiosas, confiando a humanidade ao Senhor. A oração, transmitida em Mundovisão, foi promovida pelo Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização com o tema Perseverando-se Unidos na Oração, junto com Maria. Santuários em todo o mundo estiveram unidos nesse momento de oração, que também pediu a proteção materna da Virgem Maria para enfrentar a pandemia. Fátima, Lourdes, Guadalupe, Aparecida, Luján, Pompeia, Santa Maria dos Anjos em Assis, Xinquinquira na Colômbia, Imaculada Conceição em Washington, Elele na Nigéria, Tchesokova na Polônia, entre outros. A cerimônia teve início com o Santo Padre depositando um buquê de flores junto à imagem de Nossa Senhora de Lourdes, junto com todas as dores e esperanças da humanidade. Enquanto era entoada a Ave Maria, canção mariana bastante conhecida, o Santo Padre se detinha em oração silenciosa diante da imagem colocada na réplica da Gruta de Lourdes, na França. Nós nos colocamos sobre o manto materno da Virgem Maria para confiar ao Senhor, por sua intercessão, toda a humanidade, tão duramente provada nesse tempo de pandemia. Estamos unidos em oração com os santuários e as famílias de todo o mundo na recitação do Santo Terço, na conclusão do mês dedicado a Nossa Senhora, foi salientado no início da oração. As Ave Marias foram recitadas por diferentes categorias profissionais e sociais, representando, ao menos em parte, o universo das pessoas envolvidas, direto ou indiretamente, pela pandemia. Um médico e uma enfermeira, em nome dos profissionais de saúde empenhados nos hospitais, uma pessoa curada e uma que perdeu um familiar, representando todos aqueles atingidos diretamente pelo sofrimento. Um sacerdote, capelão de um hospital e uma religiosa enfermeira, representando assim sacerdotes e consagrados que estiveram e estão próximos das pessoas provadas pela dor e pela doença. Um farmacêutico e uma jornalista, categorias profissionais que continuaram a desenvolver seu serviço em favor dos outros. Um voluntário da Proteção Civil e sua família, representando todo o serviço de voluntariado, também policiais e bombeiros. Uma jovem família, em cujo seio nasceu nesses dias uma criança, sinal da esperança e vitória sobre a morte. Ao final, o Santo Padre fez uma saudação especial aos santuários que se uniram à oração, agradecendo, em espanhol, em particular, os santuários da América Latina conectados.
Dicono che sono tanti santuari nell'America Latina e vorrei dare un saluto in spagnolo a todos ustedes los santuarios de América Latina, veo Guadalupe y tantos otros que están comunicados con nosotros, unidos en la oración. En mi lengua materna los saludo y gracias por estar cerca de todos nosotros. Que nuestra Madre de Guadalupe nos acompañe.
Dos estúdios da Rádio Vaticana em Roma, Silvana e José.